Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações, o giro do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Vamos abrir a edição de hoje com informações do novo modelo de pedágio no Paraná, que já está definido e será anunciado em breve. Marina Prota, aqui da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, André, seus ouvintes. O Paraná está sem concessão das rodovias desde 2021, quando o contrato de mais de 30 anos chegou ao fim. Na tarde de ontem, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que após quase 5 anos, um novo modelo de pedágio foi definido e deve ser empregado no estado. A demora se deve por conta da discussão e opiniões relacionadas aos aportes financeiros. Segundo o ministro, a proposta final deverá ser replicada para outros estados.
Muito animado com o novo modelo de concessão do Paraná, que vai provavelmente se replicar ao Brasil. Porque ele busca eficiência de uma concessão que leva a leilão rodovias estaduais e federais, a fim de garantir um pedágio mais barato, com mais investimentos. Obviamente, tinha muita coisa avançada, mas a gente alterou um pouco o leilão e o novo modelo de concessão. Vários estados se ressentem do alto custo do pedágio. E a gente buscou mais modicidade tarifária. Por exemplo, agora vai ser aporte zero até o desconto de 18%. Antes, já haveria necessidade de aporte com desconto de 1%. Sem aporte, significa que os concorrentes vão ser incentivados a dar um desconto maior para o pedágio.
O aporte financeiro é um valor que as empresas precisam depositar conforme o desconto oferecido no leilão das rodovias. Na prática, ele é usado como garantia, já que com tarifas menores, ainda assim a empresa precisa realizar uma série de obras e a manutenção dos trechos conforme previsto em contrato. Renan Filho disse ainda que o novo modelo só deve ser divulgado quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar ao país. Ele está em compromisso na China e deve voltar no próximo domingo. Em entrevista da CBN Curitiba, o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, afirmou que a tarifa do pedágio deve ficar entre 30% e 40% mais barata.
A nossa expectativa é que o leilão possa iniciar com 12%, que é a discussão do aporte, de uma forma progressiva os descontos acontecendo. Nossa expectativa é que esse desconto possa passar de 30%, 35% do valor que nós tínhamos anteriormente. Então vamos imaginar hipoteticamente uma praça que tinha uma tarifa de 10 reais, eu acredito, lógico, não tenho bola de cristal, mas pelo desenho e pela competição que haverá os lotes, nós podemos ter um desconto de 30%, 35%, ou seja, seria um pedágio de 6,50 a 7, onde tinha uma tarifa de 10, né?
As estaduais estão divididas em 6 lotes. Os 2 primeiros envolvem a BR-277 e já estão autorizados pelo Tribunal de Contas da União a irem a leilão na Bolsa de Valores. Porém, ainda não há data definida para este pregão.
Obrigada, Marina. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, irá anunciar daqui a pouco, às 11h30 da manhã, ações voltadas à segurança nas escolas da rede estadual. Esse anúncio acontece no Palácio Iguaçu, sede do Executivo aqui em Curitiba, com a presença também do secretário de Educação, Rony Miranda. A Polícia Militar já havia adiantado que o objetivo é aplicar um maior número de agentes no policiamento de patrulha escolar de forma ostensiva, com ações preventivas e repressivas por meio de atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens, incursões em áreas de degradação social. Eu lembro que essa estratégia é divulgada dias após o ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, com repercussão no mundo todo. A Polícia Civil chegou a divulgar o material com orientações para a população, disse que é preciso cuidado ao compartilhar conteúdos sobre massacres e atentados para evitar efeito contágio, o que pode encorajar outros atos violentos. A polícia pondera ainda que circulam casos de notícias falsas criadas por alunos ou ex-alunos com a intenção de gerar insegurança, pânico ou para ter visibilidade, fazer brincadeiras de mau gosto ou até mesmo impedir aulas. Ainda dentro deste assunto, Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem informações agora sobre o reforço na segurança, nas escolas, nos municípios de Bituruna e São Mateus do Sul. Bom dia, Rafa, tudo bem?
Bom dia, Andressa. Tudo bem, sim? Bom dia a você, bom dia a todos. Este é um debate que ganhou importância por conta dos últimos acontecimentos, especialmente o de Blumenau, e alguns municípios aqui da região sul do Paraná estão tomando providências, anunciando medidas para aumentar a segurança nas escolas. Ontem, em entrevista à CBN, o prefeito de Bituruna, Rodrigo Rossoni, confirmou que desde a última segunda-feira, todas as escolas municipais e as creches, os chamados CMEIs, estão com segurança na porta das instituições. A prefeitura contratou esses seguranças, que também contam com o apoio tático da Polícia Militar em caso de necessidade, a partir de uma demanda da própria população que pediu uma atitude mais enérgica. E a prefeita, aliás, de São Mateus do Sul, a Fernanda Sardanha, através de uma live nas redes sociais, anunciou a contratação de forma emergencial de ronda monitorada de segurança para as escolas e instituições de ensino no município, juntamente com o apoio da Polícia Militar. A prefeita também informou que está sendo criada uma comissão composta por Ministério Público, Polícia Militar, Patrulha Escolar, diretores e Conselho de Segurança, que será o responsável pela capacitação de professores em forma de prevenção. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa. Eu lembro que ações como essa acontecem em todo o Paraná, também aqui em Curitiba, região metropolitana, litoral, preocupação que se espalhou por todo o Paraná, pelo Brasil, de forma generalizada, não é? Agora, Franciele Tchien, da CBN Cascavel, após 2 dias, índios são liberados de cárcere privado. Quais são as suas informações, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Os 2 indígenas foram libertados após passarem, como você disse, 2 dias em cárcere privado em Espigão Alto do Iguaçu, aqui no Oeste. As informações são da Polícia Civil. Conforme a polícia, na terça-feira, receberam denúncia de que haviam pessoas sendo privadas de liberdade em uma aldeia indígena da cidade. O comunicado foi feito por uma das vítimas, segundo a polícia. Em conversa com a suposta vítima, ela relatou aos investigadores estar presa em uma pequena construção descrita por ela como um antigo banheiro de madeira. Ao lado, em outro espaço parecido, estaria outra vítima nas mesmas condições. Com as informações obtidas, uma operação entre os policiais civil e militar foram até a localidade. Ao chegar no local, 2 jovens, um de 23 e uma de 27 anos, foram encontrados em um cárcere privado na aldeia da denúncia. Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 confessaram que prenderam as vítimas no local por ordem de uma liderança indígena, de nome não repassado pela polícia. As vítimas relataram que foram presas no local no último domingo, dia 9. Conforme a polícia, foram conduzidos para a Delegacia de Quedas do Iguaçu, no sudoeste do estado. As 2 vítimas, 2 testemunhas e um dos autores do crime de cárcere privado, maior de idade, que foi preso em flagrante pelo crime. Andressa.
Deixa eu só me corrigir aqui, usar o termo índio não é o mais apropriado, não é o mais correto. Eu utilizei na hora que chamei a Fran por aqui. Então, usar o termo indígena é o tratamento mais respeitoso, né? E por isso deve ser utilizado até para se referir a essa diversidade, né? Valoriza a diversidade de cada povo, então correção por aqui. Agora eu converso com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Primeiro com os desdobramentos daquela tentativa de mega assalto que ocorreu há quase 1 ano em Guarapuava. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Lembrando que as audiências deveriam ter ocorrido há pouco mais de 1 mês, né? Mas a suspensão aconteceu após um pedido do Ministério Público no começo de março para ouvir uma delegada que estava em férias. Ela e outras 3 testemunhas de defesa serão ouvidas pela Justiça nesta quinta-feira. Amanhã, 6 dos 7 réus devem ser interrogados. O crime aconteceu em abril do ano passado e deixou um policial morto. Com tiros e atirando fogo em viaturas, os bandidos atacaram a sede do 16º Batalhão de Polícia Militar. O alvo dos assaltantes era uma transportadora de valores. Eles chegaram a entrar no prédio, mas fugiram sem levar dinheiro. Andressa?
Agora, também o Ricardo falando sobre aquele grave acidente que aconteceu em janeiro na região central do Paraná, envolvendo um ônibus, 7 pessoas morreram. O motorista foi denunciado por homicídio, né, Ricardo?
Exatamente. Não é? O acidente aconteceu na madrugada do dia 31 de janeiro. O ônibus saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Segundo as investigações, o motorista teria dormido enquanto dirigia. O ônibus tombou na rodovia pouco depois da 1h30 da manhã, matou 7 pessoas e deixou 22 feridas. Entre os mortos, uma criança de 3 anos. A denúncia do Ministério Público aponta que o motorista de 43 anos assumiu o risco porque horas antes do acidente, seu estado de sonolência era visível para os passageiros. Conforme a denúncia, durante o percurso, pelo estado de sono do condutor, o veículo teria invadido a pista contrária por diversas vezes. O Ministério Público denuncia também que o motorista teria parado em diferentes ocasiões para lavar o rosto, buscando amenizar o efeito do cansaço. De acordo ainda com a denúncia, mesmo com todos os sinais de que não estava em condições de dirigir, o denunciado assumiu o risco e continuou a viagem, ocasionando as mortes e lesões. O homem foi denunciado por 7 homicídios, 6 lesões graves e 2 leves, cometidos com dolo eventual. O inquérito da Polícia Civil descartou a possibilidade de falha mecânica e apurou que o motorista dormiu na direção. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Um ótimo dia para você. Converso agora com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. O assunto agora é saúde. Postos de saúde para atendimento de casos de dengue ficam lotados já no primeiro dia de exclusividade na cidade. Cidade que soma mais de 2.500 casos positivos e está em situação de epidemia. Cláudia, bom dia.
Oi, Andressa, bom dia. As UBSs do Jardim Santiago, Maria Cecília, Vivi Xavier, Jardim Ideal e também Ouro Branco, elas começaram a atender exclusivamente esses casos suspeitos e confirmados de dengue. E o movimento foi alarmante, foi bem grande desde as primeiras horas do dia. Antes, esse atendimento era feito apenas na UPA do Sabará, que estava atendendo mais de 1.000 pessoas por dia. Por isso essa descentralização. O tempo mínimo agora de espera por uma consulta, apesar dessa separação, é de pelo menos 2 horas. Tendas foram montadas em frente às unidades para acomodar os pacientes e também os acompanhantes. Segundo a Secretaria de Saúde, a maioria dos criadouros, dos focos do mosquito da dengue, estão nas casas dos londrinenses, não estão nos terrenos baldios, em outros espaços, estão dentro das casas. E a cidade já está em uma situação de epidemia. Os dados divulgados pela Prefeitura apontam que, do início do ano até agora, já foram computadas 15.621 notificações de dengue, das quais 2.500 foram confirmadas, 2.900 pessoas já tiveram um diagnóstico descartado e mais de 10 mil ainda estão em análise. Também há 3 óbitos em decorrência da doença nesse período de janeiro até agora. Andressa.
Bom, é a população que sofre com a consequência da própria ação, né? Ou a ausência da ação, já que esses focos, como disse a Cláudia, se encontram um maior número nas residências. Bom, vamos fechar o CBN Paraná de hoje, conversando com a Luciana Penha, da CBN Maringá, falando sobre esporte. Maringá no clima de expectativa pelo jogo entre o Maringá Futebol Clube e o Flamengo, que acontece na noite de hoje. Tudo bem, Luciana?
Olá, Andressa. Tudo bem? Bom dia. Pois é, ontem à noite, centenas de pessoas se concentraram em frente ao hotel em que o time do Flamengo está hospedado para acompanhar a chegada da equipe carioca. E foi uma festa. Alguns jogadores pararam para tirar fotos com os fãs, distribuíram autógrafos e veio o elenco principal do time: Pedro, Everton, Cebolinha, Davi Luiz e Gabigol. E hoje à noite, o jogo, então, no estádio Lee Davis, o estádio que passou por uma rápida reforma para melhorias na iluminação, por exemplo. Quase 15 mil ingressos foram vendidos e muita gente que queria ir ao jogo ficou sem ingresso. Para este público, a prefeitura instalou um telão e vai transmitir o jogo na Vila Olímpica, que é um espaço amplo ao lado do estádio de futebol. A rádio CBN Maringá também transmite o jogo e a jornada esportiva começa às 7h30 da noite. Este confronto é pela terceira fase da Copa do Brasil. É o jogo de ida, depois o Maringá Futebol Clube vai ao Rio de Janeiro. O confronto entre os dois times é o assunto da semana aqui em Maringá. É a terceira vez que o Flamengo vem à cidade. A primeira vez foi em 1977 e a segunda em 1985. 38 anos depois, a cidade vive mais uma vez a emoção de receber o Mengão. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha. Um ótimo dia para você também. Assim encerramos o CBN Paraná de hoje. Retornamos amanhã por volta das 10h30. Até lá.